Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira.
Quer cuidar da sua saúde sem pagar caro? Faça seu cartão Único Vida. O Único Vida é uma empresa associada ao Hospital São Vicente ao Lab Gouveia. Único Vida é seu plano de desconto com tudo que você precisa para cuidar da sua saúde. Para que você entenda melhor, o Único Vida é um plano em saúde onde você tem descontos que vão de 20 a 60% para atendimento com médicos especialistas e exames especializados. Faça já o seu e pague a partir de R$ 29,90 mensais para você ter acesso a uma saúde melhor. Ligue, informe-se e solicite a visita dos consultores Único Vida. 21-43-8782 ou 98144-9496. Único Vida, Avenida Genoa Araújo, 1234, bem no centro da cidade de Iguatu.
Imagine você ter um laboratório com a melhor estrutura do Ceará, com os mais modernos aparelhos existentes. Imagine um laboratório voltado para o futuro, que investe em modernidade e que você, sem sair de casa, com um clique, via internet, acessa seus exames. Imagine um laboratório que você, no WhatsApp 98841-5135, você solicita e nós vamos até a sua casa fazer a coleta de seus exames. Imagine sua coleta de exames em drive-thru, na tenda em frente ao laboratório, sem sair do carro. Imagine você ter um laboratório que atende por todos os convênios, ainda atende por cartão de crédito e parcela como você quiser, com os melhores preços da cidade.
Agora pare de imaginar, porque você tem tudo isso no novo Lab Gouveia em Iguatu, que agora fica na Rua 13 de Maio, número 1331, próximo ao Sebrae e com amplo estacionamento para clientes. Fale com o novo Lab Gouveia pelo telefone 3581-0625 ou WhatsApp 98841-5135.
A qualidade da sua conexão é garantida para você aproveitar do seu jeito. Além de ser internet 100% fibra ótica e com suporte sempre à sua disposição, estamos com promoções incríveis. São planos de 50 mega a 1 giga para você ficar ainda mais conectado. Entre em contato através do número 0800-235-0007 e solicite um orçamento. Agilis Telecom, um jeito novo de conectar pessoas.
Olá, você é assinante BrisaNet, Iguatu.net, TV Centro-Sul, Rádio Jornal, eu sou Luiz Sucupira e nós estamos, nesse momento, iniciando o diálogo desta semana. Eu vou conversar com o professor Anizeu Tom Leite, que também é membro da Academia Cearense de Língua Portuguesa e tem um projeto muito interessante sobre educação, que vocês me conhecem, sabem que eu sou entusiasta da educação, da informação, e eu estou trazendo para vocês conhecer um pouco desse projeto de acesso à cultura. Professor, assim posso lhe chamar, seja bem-vindo ao diálogo, é um prazer tê-lo aqui, sempre que posso, sempre digo isso, abro espaço para a educação, porque sem educação, com certeza absoluta, nós não poderemos mudar o mundo nem melhorar a vida das pessoas. Seja bem-vindo, a palavra é sua.
Luiz, eu que agradeço a oportunidade de estar falando, como você mesmo falou, sobre educação, sobre projeto social e sobre cultura. Saúdo aqueles que nos assistem nesse momento também, dizer que é uma satisfação imensa poder contar um pouco da minha história e daquilo que eu tenho desenvolvido aqui na minha cidade.
A gente vai rodar a vinheta e volta em definitivo. Diálogo 2 anos. Diálogo se constrói com informação e respeito. Bom, agora nós estamos de volta e agora em definitivo para conversar com o professor Anizelton Leite sobre o projeto Academia da Linguagem, o projeto de acesso cultural. Professor, como começou essa ideia? Por que Academia da Linguagem?
Muito bem, a sua pergunta é ótima. Na verdade, eu venho desenvolvendo um projeto social, projetos sociais, né, voluntários na minha cidade desde 2012, né? Desenvolvendo palestras sobre a importância da leitura nas escolas. Também, em 2019, eu lancei um livro infantil e, com a ajuda de amigos, de parceiros, conseguimos distribuir 700 livros gratuitamente aos alunos da rede pública aqui de Jucás, também algumas escolas de Cariús e até Iguatu. É um livro escrito por mim, Anizelton Leite, a ilustração de uma professora também, Natamires Souza. Com esse projeto, a gente percorreu as escolas do município de Jucás, algumas de Cariús e uma ou duas aí também de Iguatu. Então, é um projeto que, desde 2012, eu venho através de palestras sobre a importância da leitura, o que eu acho fundamental, né? Quanto mais cedo a criança se envolve, adentra esse espaço, esse universo, ele será um adolescente, um adulto, com certeza, muito mais leitor. A leitura, quando a pessoa tem contato ainda na infância, é muito melhor, né? Ele se torna, sem dúvida nenhuma, um adolescente, um adulto que leia. Já quando você apresenta a leitura a um adulto, dificilmente ele terá aquele mesmo entusiasmo se ele não teve esse contato na infância e na adolescência. Por isso, o projeto Academia da Linguagem surge após alguns anos de fazer esse movimento, né, de palestras, de distribuição de livros, de contação de história. Eu falo porque minha esposa e eu decidimos, então, com o terreno que temos aqui na cidade de Jucás, mais especificamente na Vila São Pedro, fazer um espaço físico. Para que isso? É muito mais prático, em vez de eu ir às escolas para contar histórias, para falar sobre a importância da leitura, espero no futuro as escolas, as crianças, virem até esse espaço onde a gente possa desenvolver um projeto voltado para leitura, para contação de história, para declamação de poesia. E, então, o projeto Academia da Linguagem surge em 2020, mais especificamente no dia 12 de julho de 2020. E o projeto é a construção de um espaço físico para que possa abrigar uma biblioteca, né? Uma mini biblioteca, esses livros que tem aqui, em casa só servem para mim. Né? Poucas pessoas têm acesso, mas eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso. Então, o projeto contará no futuro, está em processo de construção, com uma mini biblioteca, uma sala de leitura, uma sala para aulões voluntários do Enem, para concursos que eu quero ministrar, um mini auditório também para palestras, sobretudo sobre a importância da leitura. Então, um espaço que tem um coreto, que já está concluído, para declamação de poesias, e para a reunião de um grupo de escrita que eu fundei em 2018, chamado Deleite Poético. É um grupo que tem 12 membros e que a gente mensalmente se reúne para debater sobre literatura, sobre escrita e escrever, né? Inclusive, esse grupo, Deleite Poético, em parceria com mais dois grupos, o Alumiar, que é um clube de leitura aqui em São Pedro, e um grupo chamado Quintal de Poesias, a gente vai, agora em dezembro, lançar. Estou falando aqui em primeira mão, esse livro chamado Lumiar Poético, uma antologia com 20 escritores jucaenses, fruto dessas conversas que surgiram no grupo de escrita Deleite Poético. Por que Academia da Linguagem? Academia da Linguagem é um espaço físico, mas o nome Academia da Linguagem é uma referência, é uma analogia, digamos assim, aos nomes Anizelton Leite, né, as iniciais, foi pego aí as iniciais de Anizelton Leite e Ana Lúcia, que é minha esposa, e então a gente surgiu a inspiração aí de Academia da Linguagem, um lugar onde a gente possa, então, desenvolver todas as linguagens, não só a parte oral, mas a escrita, a dramatização, né, a arte cênica, a poesia, declamação de poesias, as performances poéticas, os saraus poéticos, enfim. É um espaço que a gente quer desenvolver muito aqui na Vila São Pedro. Está no processo de conclusão, de construção, melhor dizendo, mas que a gente espera, então, que avance a cada ano e a gente possa, em breve, estar tendo esse espaço para receber essas crianças.
Desculpe, o meu microfone estava cortado. Já está operando já há algum tempo?
Muito bem. O espaço está construído, tem uma página no Instagram chamada arroba Academia da Linguagem e lá tem um coreto. O coreto já está construído, que a gente chama o coração do espaço Academia da Linguagem. Nesse coreto, recentemente, nós realizamos a primeira reunião do grupo de escrita de leite poético. Sábado. Sábado a gente realizou o... Dia 6, né? Nós realizamos a primeira reunião do grupo de leito poético já nesse coreto. Mas esse coreto também vai ser destinado, em breve a gente estará utilizando para fazer declamações de poesias, performance poética. É o primeiro espaço a ser construído. Mas, como eu falei, existem muitos outros que estão em processo de construção, que aí a construção está atrelada, melhor dizendo, a venda do livro Nené o Boneco de Pano, né? Então, esse livro foi lançado com o objetivo de financiar esse espaço, essa construção. É um projeto, logicamente, grandioso. Eu sonho alto, as pessoas dizem, mas eu gosto de sonhar e espero que daqui a 3, 4, 5 anos a gente possa estar operando a todo vapor, com leitura, com sala de leitura, com declamação de poesia, com palestras, com aulões voluntários. É isso que eu penso.
Você, o livro, no caso, esse livro que está aí, a venda desse livro vai ajudar a financiar o projeto, né? Coloca na lente, por favor, na câmera. É Nené o Boneco de Pano. Eu queria que depois você explicasse o que é que tem dentro, tá? Você explicasse para os nossos ouvintes o que é que tem dentro do livro, quanto custa e aonde encontrar. Mas espera só um pouquinho aí. Eu queria, na realidade, que eu quero entender o seguinte. Por exemplo, Jucás é um celeiro de gente, de pessoas, com alto nível. Né? Temos várias pessoas com um nível cultural muito bom. Né? Inclusive, poxa, vamos lá. Um que eu conheço, que é médico e escreve maravilhosamente bem, que é o Dr. Roberto Mendonça. É um cara de uma extrema cultura, de grande leitura, né? Um ótimo leitor, também um bom leitor, assim como eu, tarado por livro, né? Louco por livro, adoro a leitura. E várias outras tantas pessoas que a gente sabe que tem aí em Jucás, que me foge aqui o nome, os nomes dessas pessoas. E no começo me surpreendeu, hoje não me surpreende mais. Então, o que eu vejo muito no trabalho que vocês têm executado aí, é aquele esforço de tentar levar não só a cultura, mas também o acesso cultural. Ou seja, dar acesso às pessoas à cultura. Ou seja, para que elas possam, nesse mundo maluco, elas possam realmente fazer algo de diferente. Né? E eu noto muitas vezes que vocês chegam a se dedicar de uma maneira até abrindo mão do horário de descanso, de repente até estar fazendo um outro curso, né? Ou dedicar a família, alguma coisa desse tipo, para se dedicar exatamente à parte de cultura, à parte de ensinar, à parte de educar. E eu queria te perguntar o seguinte, como que você falou uma coisa interessante aqui, que eu peguei uma frase sua, que você fala aqui o seguinte, abre aspas, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Essa frase, inclusive, é do físico Isaac Newton, né? Que ele convida a reflexão. Esse projeto cultural, ele se baseia nessa frase também?
Com certeza, né? A gente está sempre aprendendo e a gente aprende muito mais quando a gente ensina. Isso é a mais pura verdade. Se você quer aprender algo, é só ensinar ao outro. E o conhecimento foi feito para ser partilhado. Tem uma frase, outra frase, que diz que quando o ser humano morre, quando o homem morre, é como se incendiasse uma biblioteca. E é verdade, porque todo conhecimento acumulado vai com ele, a não ser que ele tenha distribuído ao longo da sua história. Os filmes que eu li, os livros, os filmes que assisti, melhor dizendo, os livros que eu li, se não repartido com aqueles que estão próximos de mim, morrem comigo. E eu não quero isso. Até porque a minha trajetória é uma trajetória de grande desafio, né? De alguém da zona rural, que trabalhou bastante tempo na roça, que teve inúmeras dificuldades, inclusive na aprendizagem, mas que pela força, pela determinação e pela vontade de vencer e através da educação, eu devo muito à educação, à leitura, e quero que isso seja, faça parte também da vida de outras pessoas. Então, acho que é uma forma de eu retribuir o muito que a educação tem feito por mim. Então, eu quero que outras pessoas tenham acesso à leitura, tenham acesso à cultura, possam se expressar na dança, na música, na literatura, que é tão bela para mim. Então, o espaço é o espaço que eu espero fazer com que seja um espaço agradável de leitura, de troca de experiências. E pode ter certeza, como eu estive agora, o maior beneficiado sou eu. Eu estive agora lá no Poço Grande, que é 40 quilômetros de distância da sede do município, para contar a história do Nené, o boneco de pano, que é uma história infantil, né? E a menininha disse assim, oh, como eu estou feliz, eu conheci o escritor. Veja, eu fui para levar um pouco de conhecimento, mas o maior beneficiado sou eu. Isso eu tenho...
Está batendo o teu microfone aí, está batendo o teu microfone. Pronto.
Aqui está o livro, algumas imagens do livro, né? Um livro infantil, conta a história do Nenel. E eu repito, o maior beneficiado com essa ação voluntária sou eu, é a minha esposa, que é psicopedagoga. Porque quando a gente compartilha o que a gente sabe, quando a gente, de certa forma, proporciona a leitura, o conhecimento, isso é algo muito bom. Você tocou aí no Dr. Roberto, que também é para mim um exemplo de superação, de hombridade. Alguém que eu até já disse a ele, né? Ele tem que se aventurar pelo universo das letras e escrever o livro dele. De fato, ele tem muitos poemas. Algumas vezes já conversei, já disse isso. Ele tem que tirar os poemas que ele tem lá na gaveta e publicar o livro dele também. Além do Ranieri Ventura, que é um escritor aqui de Jucá, seu Hermano Cavalcante, as meninas do Quintal de Poesia e seu Antônio, né, que escreveram um livro também, a Mazé dos Bandolins, genial, né, a nível nacional. Então, realmente, como você falou, Jucá é uma terra de muitos talentos e que acredito que quem tem o talento, como a própria Bíblia diz, não deve ser enterrado, ele deve ser partilhado. De ser colocado a serviço das outras pessoas, e é assim que eu penso.
Eu queria que você falasse um pouco da tua vida, da tua trajetória de garoto lá na roça. Sim. Porque há um momento, eu sempre vejo isso, que há um momento em que você toma uma decisão, diz, eu vou perseverar naquilo que eu acredito que quero ser. Né? Porque muita gente fica na roça e nenhum demérito, porque eu costumo dizer, sim, também, hoje em dia, é o seguinte, estude para ir para a roça. Por quê? Antes, antigamente, se dizia, estude, senão você vai ficar na roça. Eu digo, também, apaga isso. Estude para ir para a roça, porque hoje quem produz o próprio alimento tá, é independente de energia, tem a própria água. Esse cara é um potencial sobrevivente a qualquer situação complicada que esse planeta venha a passar. E se ele tiver conhecimento, e com certeza com esse conhecimento, que ele saiu, se preparou e voltou para a roça, ele com certeza vai poder compartilhar isso também, o que é importante. Então, essa coisa do preconceito que existia e que de vez ou outra aparece, essa idiotice de dizer, fulano, estude, senão você vai ficar na roça. Opa, para com isso, não existe essa história. A história não é bem assim, né? Isso é que é importante. Mas você, Roberto, tomaram decisões importantes de seguir carreiras, de dizer, eu gosto disso e quero trabalhar com isso, e assim foi. Como foi a história do pequeno Anizelton lá na roça?
Eu costumo dizer que é preciso, não só na minha história, mas de todo ser humano, não olhar apenas o presente. Não julgue o Anizelto hoje. É preciso que você acompanhe toda uma trajetória. E isso é muito bacana quando você faz isso, porque você começa a conhecer um pouco mais e entender, como você disse mesmo, as próprias escolhas. Seja lá no roçado, trabalhando com meu pai, Antônio, seja ajudando minha mãe como zeladora do colégio Coronel Luiz Duarte, onde eu cursei todo o ensino fundamental, e que muitas foram as vezes em que, após o término da aula, eu ficava para ajudar minha mãe a limpar as cadeias, de juntar os papéis. E eu sempre digo aos alunos que isso foi uma escola muito valiosa para mim, seja no roçado com meu pai, seja lá com a minha mãe. Eu sempre digo aos alunos que, no dia que eles verem eu jogando papel no chão, pode me chamar a atenção, que eu não fico chateado, não. Até porque eu acho muito difícil. Porque desde a minha tenridade lá, ajudando minha mãe, eu percebi isso, né? Que o que é público deve ser zelado. Que jamais eu ia jogar um papel no chão, sabendo que depois que os colegas iam embora, eu ficaria com minha mãe para zelar por aquele espaço. Então, é uma escola, porque conhecimento... A educação é muito mais do que conhecimento. Às vezes a pessoa tem muito conhecimento, mas lhe falta educação. Educação é muito maior do que conhecimento. Um homem, um agricultor lá da roça, muitas vezes é muito mais educado do que aquele que sentou nos bancos da universidade. Esse é o entendimento que nós devemos ter. Por isso você muito bem coloca. Não é porque alguém está na roça, não é porque alguém está lá no roçado, na zona rural, que ele não merece o nosso respeito. Até porque muitas vezes essas pessoas são muito mais humanas, humildes, educadas, do que muitas vezes aqueles com arrogância e prepotência, só porque tiveram um dia sentado nos bancos das universidades. Então, para mim, nunca foi e não é de maneira nenhuma olhar para o passado e ver que isso aí foi escola para mim. Seja lá cuidando do roçar, o meu pai, na roça, limpando de enxada, né? O milho, feijão, enfim, seja na escola onde eu estudava, que ajudava minha mãe nos afazeres, ela como auxiliar de serviços gerais na escola. Então, isso para mim conta um pouco da minha trajetória e diz exatamente o quem eu sou hoje. Esse processo foi muito importante para que eu me reconheça hoje enquanto Aniseto que sou. A gente não existe uma pessoa no presente sem ter um passado, e esse passado é que constrói, de certa forma, o nosso caráter, a nossa forma de pensar, de agir, fruto dessas vivências na infância e na adolescência. Eu, na infância e na adolescência, era um ser humano profundamente tímido, uma pessoa profundamente tímida, difícil mesmo, de comunicação. E que, por isso e por outros motivos, tinha bastante dificuldade na aprendizagem. Meu irmão, por exemplo, é muito mais novo do que eu, e nós concluímos o ensino médio juntos, né? Me atrasei alguns anos, tinha dificuldade de ler na matemática, alguns problemas de dicção que ao longo do tempo eu fui corrigindo, de vez por outra ainda tem que ficar atento a isso. Então é superação, a gente vai lutando, desejando aquilo, sonhando, buscando, lutando, né? Eu digo que muito mais, eu sou muito mais acho que foi o Thomas Edison que disse, né? Que é 90% de transpiração e 10% de inspiração. É lutar, é buscar, é sonhar, mas correr atrás daquilo que a gente deseja. Então é mais ou menos isso. Tá, o microfone tá de novo aí.
Pronto, agora voltou. Obrigado por me avisar. Vocês estão vendo aqui, né, que no caso, deixa eu botar aqui em tela inteira, pronto. Aqui eu estou vendo o professor Anisilton Leite falando com as crianças. Eu peguei essa imagem aqui, pesquisando. Professor, esse aqui é aquele momento em que você foi contar a história para ele do boneco que é o
Nenel.
O Nenel, né? Isso. E... esse momento aqui, em que você vai contando essa história para as crianças, como é que funciona isso? Como é que isso realmente acontece para formar? Como é que você enxerga o feedback deles, olhando naquelas carinhas curiosas a respeito da história?
Primeiro, assim, esse momento aí aconteceu lá na Biblioteca Municipal Ormicina Corrêa Leite, lá em Jucaz, e depois em outra escola. E esse momento, primeira coisa, o livro, né? O Nenel já é assim, de braços abertos, assim, tal, então já chama a atenção.
Aí ele.
Eu pergunto se eles querem conhecer o Nenel, esse amigo, que, por sinal, é baseado num meu amigo, Manuel Aleixo, o Nenel, personalidade aqui, e que foi baseado na história desse meu amigo. Então, o Nenel, ele busca essa história, busca um resgate de algumas brincadeiras. Ele tem toda uma sequência didática que foi aplicada pela minha irmã um tempo atrás. O livro ele foi escrito algum tempo atrás a pedido da minha irmã, que trabalhava uma turma de segundo ano. Eu disse, não, eu não consigo, eu sempre escrevo mais para adulto, mais crônica, mais poema. Mas aí, a pedido dela, eu fiz esse livro, que segue uma sequência didática. A primeira é aborda a questão das brincadeiras, né? Então, ele faz um paralelo aqui, tem as brincadeiras aí, ó, dá para ver uma pipa, um peão, um ping-pong. Então, ele começa falando das brincadeiras, amarelinha. E aí, qual o feedback você tem dos alunos? Embora a gente pense que esse está muito, muito tecnológico, quando você pergunta, você já viu uma pipa? Já brincou de amarelinha? E então, eles nos respondem. Me respondem muito francamente. Então, eu percebo o feedback muito bom. Eles respondem quase todos iguais. Aí, depois, tem o Nenel na escola, a importância de estudar. Depois, seguindo uma sequência aqui, tem o Nenel e sua família, né? O Nenel aqui com a família. Depois, o Nenel se alimentando, aí, com alimentação saudável, né? O que os meninos mais gostam, eu percebi, que é essa aqui, ó. O Nenel adora comer cuscuz e tomar suco de caju. Aí eu pergunto, quem gosta de cuscuz? É quase todo mundo, né?
É 100%, né?
É 100%. Então, aqui ele vai falar de um cardápio mais...
O Nenel tem alguma coisa do Aniseuto? Aqui em primeira mão? Será que você colocou alguma coisa sua no...
Talvez as brincadeiras. Eu acho que eu fui uma criança que brincou muito. Eu acho que as professoras também se reconhecem nessas brincadeiras mais antigas, de peão, de amarelinha, de pipa, de ping-pong, né? De esconde-esconde, como ele fala aqui. Então, talvez nessa parte aí eu me reconheço muito, porque eu acho às vezes muito estranho esse mundo tecnológico, onde não há margem à imaginação, né? Eu vi uma reportagem que dizia exatamente, um artigo isso. Quando o produto já é pronto, quando o jogo já está acabado, não há brecha para a imaginação. Então, nossas crianças elas estão cada vez menos imaginativas. A imaginação está meio que desaparecendo aos poucos. Enquanto que na infância, anos atrás, por exemplo, uma criança pegava uma caixa uma embalagem, por exemplo, de sardinha e fazia um carrinho e usava a imaginação a partir de um objeto. E depois aquele objeto não era mais aquele objeto, já era um carro, já tinha ali toda uma imaginação. Então, eu acho que fala um pouco disso. Aí fala aqui do amigo, né?
Uhum.
Seguindo a sequência, o amigo. Depois tem os lugares que ele viaja, os meninos também reconhecem, logo Canoa Quebrada aqui, pela...
Quando sim, Xadá lá em cima, Canoa pronto, embaixo, símbolo, sim. Dá logo.
Aqui ótimo. A Iracema, né?
A Iracema, pronto, então. A Virgem dos Lábios de Mel.
Pronto. Então.
Que, aliás, José de Alencar, né? Ele disse que ela tomava banho na Lagoa de Messejana, né, e depois tomava outro banho.
Na bica do Ipu, né?
Andava, viu? Andava.
Ele se perdeu um pouco aí, né, nas distâncias. Ele
andava. A gente tem dúvidas se de repente havia uma lagoa de Messejana, com o nome Messejana, próximo à bica do Ipu. Mas como ele não fala nada disso no livro, a turma levou no pé da letra, né? Então, posso dizer que nós tínhamos a primeira grande maratonista da história da literatura brasileira, que é Iracema, né?
Iracema.
Tomava banho na Lagoa de Messejana e também na Bica do Ipu. É isso mesmo. Bom, é o que é permitido na ficção. Enfim, tem um outro romance seu, Eu vi ali A Pedra da Galinha Choca. Existe um outro romance seu que chama-se O Amor Escrito nas Pedras. E eu achei muito interessante que ele fala do amor verdadeiro como sendo capaz de superar as tempestades da vida. É uma história de amor entre Felipe e Mariana e é marcada por momentos de alegria, companheirismo, mas também momentos de sofrimento e dor. Até então, algo bem normal na vida de muita gente, né? Porém, tem uma situação aqui que você trabalha, que eu achei muito interessante, que é a questão da parte da humanização da coisa. Ou seja, tentar humanizar a vida, os dons, essas coisas todas que, no caso, estão no teu romance. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque é interessante essa abordagem, porque as narrativas de romance elas têm outros componentes, têm outros ingredientes, e você se detém em algo que é muito interessante, que é a questão do companheirismo, da alegria, da humanidade, aquela coisa toda no teu livro. Realmente vale a pena uma leitura e a gente também tratar sobre isso.
Muito bem, o romance O Amor Escrito nas Pedras, ele está por aqui, está aqui. Está aqui, O Amor Escrito nas Pedras. Ele se passa em Quixadá, né? Curiosamente, o nome, exatamente por isso, O Amor Escrito nas Pedras, se passa em Quixadá e diz a vida sentida como um dom, como um milagre. Quando alguém faz pergunta semelhante à sua, eu digo o seguinte, existe uma fileira, uma fila enorme de pessoas que estão destilando mal. E eu não quero engrossar essa fila. Então, nos romances, seja na parte dos poemas, tem sempre por trás disso alguma mensagem, talvez, de esperança. Não diria de fé. Pode ser que também tenha um pouco de fé ali nos poemas, também no romance O Amor Escrito nas Pedras, mas muito mais voltada para um olhar de esperança e dias melhores, dessa questão como você me colocou, do companheirismo, da paz, da esperança, porque falar de coisas ruins, o mundo já está cheio. Mas o romance, para além dessas questões de falar sobre bondade, humildade, amor, né, entre essas duas pessoas que... O romance vai deixar claro que não vai ser simples a vida dos dois, né? A partir do momento em que eles se encontram, tem momentos de alegria, com certeza, mas também momentos de muitas adversidades. Mas o romance vai tratar exatamente desse encontro de duas pessoas totalmente diferentes, né? O Felipe é formado em administração e a Mariana é letrada, formada em letras. Então, um do campo dos números, outro das letras. Ele é um pouco distante dessa questão mais espiritual, ela é mais voltada um pouco para acreditar nos outros, para ter fé, para ter esperança, e ele é um pouco avesso a isso. E o livro vai dialogar sobre o quanto que, às vezes, duas pessoas tão diferentes, né? Tão de modos de pensamentos tão contrários, tão antagônicos, às vezes se encontram e podem dar certo. Né?
E é interessante essa sua abordagem, porque você, inclusive, escreve também sobre isso, quando você está conversando, quando você fala, né, no dia que você homenageou eu estou igual o Boris Johnson, todo assanhado aqui, mas tudo bem, mas é isso mesmo. Se ele pode, eu posso também. Olha só. Você fala uma coisa interessante com relação a isso no livro, né, no teu livro, e em seguida também há uma fala sua interessante. Depois eu vou mais para frente no programa, eu vou fazer questão de dar uma lida nesse texto, porque eu gostei muito dele, que é no dia que você faz do dia do professor. Não sei se você lembra desse texto que você escreveu, que você diz: conheço guerreiros que não usam espada e nem escudo, mas as suas armas desbravam terras desconhecidas e mudam destinos. A força e a coragem desses guerreiros inspiram pessoas e transformam sonhos em realidade. É bem o que você, a tua linha de texto no romance, quando você disse logo no início, eu disse, eu fugi do estereótipo, né, da questão da violência, a questão dos sentimentos ruins, para dar um outro tratamento nessa leitura. E aqui mostra claramente que você, já no primeiro parágrafo desse texto, muito bom texto. É, o pessoal deve estar com água na boca querendo ler, ouvir o resto, mas calma que eu conto, né? Vou ler depois. É que você fala exatamente isso, dessa transformação, do poder da transformação. E é exatamente isso que o teu projeto Academia de Linguagem, pelo que eu pude perceber nesse rápido bate-papo contigo aqui, que já está com 35 minutos que nós estamos conversando, olha como passa rápido. É, e é que você realmente busca essa transformação com aquele ideal do professor. Não é o idealismo, é com o ideal, com a meta, né? É com a meta do professor, aquela de que é um guerreiro correndo atrás daquilo que é possível fazer, essa transformação. E não é fácil, né, trabalhar com educação num país como o nosso, Anizelto. Eu fico pensando como deve ser difícil, principalmente, não só a formação, mas principalmente trabalhar com cultura, com literatura, com essa parte de... Eu sou apaixonado por soneto, adoro soneto. Adoro soneto, eu acho que é da linha de poemas o que exige mais de quem escreve. É um belo treino para você trabalhar com métricas, etc. e tal, né? Então, duas quadras, dois tercetos, se não me engano, se é isso. Tercetos, olha, como eu não desaprendi. Então, eu leio, quando eu leio um soneto, quando eu olho um soneto, eu saio contando quantas tem, quantas sílabas tem lá, quantas decassílabo, dodecassílabo, aí vai aquela história, então eu acho aquilo sensacional. Porque ali tem uma construção, ali mostra que o escritor tem vocabulário, ele tem que ter vocabulário, ele tem que saber substituir, né? E o português é uma língua muito difícil. Eu comecei a estudar o mandarim agora, achando que era o fim do mundo, que eu ia morrer e não ia aprender. Em uma semana eu já estava falando, não sabia era desenhar o ideograma, porque o que é difícil no mandarim, o pessoal chama chinês, é desenhar aqueles ideogramas que para mim continuam sendo muito parecidos. O cara tem que treinar muito, porque a gente está acostumado com o alfabeto. É diferente. Então, mas eles não conjugam o verbo. E só em não conjugar o verbo, meu amigo, você já se livrou de um monte de dor de cabeça que a gente não consegue se livrar no português. Né? Ou seja, aí concordância, aí vem um monte de coisa, meu Deus, é o fim do mundo. Mas aí, olha só como é interessante, você que está nos ouvindo no diálogo, eu estou conversando com o professor Anizelton Leite, que é membro da Academia Cearense de Língua Portuguesa, sobre um projeto dele, Academia de Linguagem, que é um projeto de acesso cultural. Você está acompanhando a gente. Anizelton, como é essa missão de transformar pessoas, de mudar pessoas através do conhecimento, principalmente através da poesia e da escrita?
Eu diria que é um desafio grandioso, né? Como você muito bem colocou, o nosso meio, o meio cultural, muitas vezes até a própria família não reconhece a educação como um valor, como uma pedra preciosa. Basta você escutar muitos pais dizendo: eu vou tirar o meu filho da escola porque ele tem que trabalhar. Então, é muito mais o imediatismo, né? E às vezes até a necessidade faz que aconteça isso, do que ver a educação como uma joia, como uma pedra preciosa, como algo valioso. Então, a primeira coisa que tem que se desconstruir, muitas vezes, é passar para a sociedade o quanto que é importante a educação, o quanto que é importante o conhecimento, seja para fazer o que ele quiser fazer, mas seja qual for a profissão, ele fará muito melhor se ele tiver conhecimento. Você tocou num ponto fundamental. Eu quero abrir uma oficina, mas ele pode ser aquele empresário, aquela pessoa que vai melhor dominar o assunto e o seu negócio, né? A empresa que ele administra. Eu quero ir para a roça, beleza, não há problema nisso, mas ele pode fazer uma faculdade de agronomia, ele pode se especializar, ele pode estudar e tornar aquele plantio muito mais frutífero, muito melhor, tornar a terra mais fértil, né? Adubar melhor. Então, o que as pessoas precisam compreender é que elas podem escolher, sim, a profissão que elas desejam, mas elas podem fazer dessa profissão muito melhor, algo melhor, se elas se aprimorarem, se elas estudarem, se elas buscarem o conhecimento. Vê na família, vê no adolescente, no adulto, se ele reconhece isso, que a cultura, que o conhecimento, que a leitura é importante, isso já é um bem. Isso para a próxima geração, talvez, até porque a educação, eu sempre digo, às vezes na medicina é algo imediato. É como plantar, por exemplo, um canteiro. Eu que já plantei muitos, né? Hortaliças, né? Cheiro verde, cebolinha. É algo assim, daqui a 2, 3 meses você consegue, mas você arranca e começa do zero de novo. E na educação, é como se plantasse um pé de cajarana, por exemplo. Às vezes você vai plantando hoje aqui e você só vai colher os frutos bem mais adiante, né? Na outra geração. Então, é algo mais devagar, né? Mas eu insisto nisso.
E às vezes até... E a pessoa te interrompendo, porque essa tua analogia foi muito boa. E às vezes é como se plantasse tâmaras, né? Quem planta tâmara não colhe tâmara. Quer dizer, às vezes é isso, né? Não dá tempo de você ver, né, que o resultado do trabalho que você plantou ali, né? Isso, muito boa essa analogia que você fez aí com relação a essa questão de plantar e colher, para colher, né? Muito interessante. E eu estou vendo um texto teu aqui, em que você, já estou pegando ganchos aí da tua fala, você fala de reinventar a gramática. Eu achei sensacional que você fala já no primeiro parágrafo. Se dependesse de mim, eu reinventaria a gramática, criaria novos verbos e adjetivos, talvez excluísse alguns substantivos e advérbios, faria uma revolução na língua. O que foi que aconteceu para você achar que merecia realmente dar uma sacudida na nossa gramática?
Na verdade, o texto, ele na verdade, ele brinca com as palavras e ele tenta... Ele é muito mais, talvez, não é uma crítica à gramática, pelo amor de Deus. Ele é muito mais um texto usando da gramática para falar de literatura. Né? Porque a literatura, na verdade, é a arte da palavra. É de você tentar inverter os termos. Né? Por exemplo, um homem grande é a mesma coisa que um grande homem. Então, eu gosto muito dessa brincadeira. De brincar com as palavras, e na língua é muito importante isso. Então, o texto, ele vai dizer assim, que tal que se essa palavra se chamasse isso? Então, fazer as pessoas refletirem sobre isso. Mas a gramática, por si só, eu sou um defensor da gramática, da norma, né? Embora acredite e respeito que, dependendo do espaço em que nós estejamos, é preciso que a gente seja coerente, né? Não adianta eu ir no pátio da escola, num grupo universitário, falar da forma que não seja culto. Mas também não adianta eu ir para a zona rural e querer usar termos que eles não vão compreender. É o famoso...
Com certeza, claro.
É o famoso, fala bonito, fulano, mas eu quero que
mas você não entende
nada. Então, você tem que se adequar não me engano, o seu
discurso. Se não me engano, acho que foi Paulo Freire que disse isso. Não, se aquilo que você fala, o outro entende, você comunicou correto. Não importa se está errado a forma de falar, mas se o outro entendeu, está certo. Quer dizer, é mais ou menos isso que você acabou de dizer. Ou seja, se eu chego lá com uma linguagem extremamente difícil e rebuscada, que eu chamo de manual do cara de pau, que você sai juntando um monte de palavra difícil, forma frases malucas que parecem ter sentido, mas na realidade não tem sentido nenhum, todo mundo aplaude sem saber o que é que está aplaudindo, sem saber o que é que está ouvindo. Né? Então, não é descer ao nível, é estar na mesma posição de quem precisa ouvir, falar a mesma língua ou dialeto que as pessoas precisam para poder entender. Ou seja, se comunicar é saber passar a informação, como ela deve ser passada, de acordo com o ambiente, o momento e a hora, sim, né? E o lugar, principalmente, também, que está acontecendo. Mas deixa eu completar o que você estava falando, onde você diz aqui, Deus passaria a ser chamado de perfeição, dentro desse texto do Reinventando a Gramática, que eu achei muito bom. E mãe receberia o nome de doação, concordo totalmente, perfeita a colocação. Poesia seria sinônimo de paixão, e distância rimaria com saudade? Perfeito. Perfeito. Retiraria as palavras medo, angústia, tristeza, traição, solidão e tantas outras palavras que só fazem mal ao coração humano. Nessa minha reforma, amigo, passaria a ser adjetivo e saudade, ao invés de possuir 7 letras e começar com a letra S, teria apenas 5 letras e começaria com a letra L. Como é que ficaria?
Na verdade, isso aí era uma, na verdade, por isso que o texto é ao mesmo tempo poético, porque seria uma homenagem à minha esposa, que é a Lúcia, né, Ana Lúcia. Então, por isso, seria.
Olha que essa... bacana, muito bacana. Parabéns à Lúcia, não só pelo marido que tem, mas pelo namorado apaixonado que ela tem em casa. E eu achei sensacional, porque essa coisa de brincar com a palavra, de brincar com o texto, mostra não só a riqueza de vocabulário que você tem, mas também como você se preparou bem para saber construir frases. Não só construir as frases, mas também encaixar as palavras no momento certo. Então, a leitura escorre. Quando você escreve dessa forma, a leitura escorre, você simplesmente passeia pelo livro e ele é fácil de assimilar. E é muito boa a linguagem do trabalho que você está fazendo isso. Estou dizendo, como jornalista e como apaixonado por literatura, por português e essas coisas todas, eu fiquei encantado. E aí você diz mesmo, brinco com as palavras. Né? É preciso adentrar o esconderijo das palavras. Quer dizer, é muito interessante isso, porque na realidade, eu falo muito isso, a letra é morta, mas a palavra mata. E aí ela pode ressuscitar também. E é uma coisa muito bacana isso. E eu queria que você falasse um pouco desse momento que a gente vive, porque nós já vivemos momentos em que a literatura, os saraus, a questão da a leitura, né? Era algo extremamente prazeroso, mas infelizmente parece que com a tecnologia que deveria vir para acrescentar conteúdo e conhecimento para a gente, a coisa está funcionando de forma contrária. Nós estamos ficando mais burros ou menos inteligentes?
Eu acho que nem uma coisa nem outra, mas enfim, eu costumo dizer para meus alunos que nós vivemos numa era do muito se reproduz e pouco se produz, né? É o famoso copiar-colar. Por exemplo, você pede um aluno para fazer uma frase, e ele faz para você 3 ou 4 perguntas. Ele diz assim, sobre o que, professor, vou escrever? Aí eu digo, rapaz, a frase é sua. Você escreve sobre o que você quiser, amor, paixão, saudade, tristeza, alegria, amor. Aí ele diz, professor, quantas linhas? Eu digo, rapaz, tem frase que é bem pequenininha, como a do Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E há frases muito maiores, né, grandes, tal, você que vai dar o tom da sua frase. E aí ele diz, professor, como é que eu começo? E às vezes eles pedem para levar para casa. Amanhã eu trago. E eu digo, não, tem que ser feito em sala. Por quê? Porque eu sei que se eles forem para casa, eles vão pesquisar e trazer 10, 20 frases lindas e maravilhosas. As frases serão belíssimas. Mas não é da autoria deles. Então nós vivemos numa época em que é muito mais fácil você ir lá, pegar um trabalho já pronto, do que você exercitar e construir. Na leitura, eu diria que muitas vezes o fruto do aluno não gostar de ler é fruto muitas vezes de uma cultura que foi construída entre nós, na educação, que é assim, o menino não quer fazer atividade, vai para a biblioteca, vai ler. Então, ler virou ser um castigo. Ou então, tu agora que perdeu a prova, tu vai ler esse livro todinho e fazer uma resenha. Então, ler ficou muito castigo. Nas aulas de literatura que eu ministro, ler tem que ser opção. Tanto é que eu boto os livros para ler, aí eles escolhem, por exemplo, que eles tinham que ler, um tempo atrás desenvolvi um projeto, eles tinham que ler um livro cada 2 meses, cada bimestre. E eu dizia, qual livro? O que vocês quiserem. A quantidade. Aí trouxe o menino que trouxe um livro de infantil, mais ou menos aqui, 16 páginas. Aí o outro estava lendo um livro de 80, aí disse assim, professor, ele está lendo um livro desse tamanho, se você quer trocar, quer ler um livro menor? Não, professor, eu estou achando que ele está lendo um livro pequeno demais. Ele disse, de que adianta ele pegar um livro de 80 páginas e só querer me enganar, ele não vai ler. Né? Então, cada um vai no seu ritmo. Outra coisa, nada escrito. Quando eles escrevem um livro, quando eles leem um livro, nada, não quero nada escrito. A gente senta, faz um círculo e debate sobre o livro que cada um leu. Porque acho que uma chatice também que muito tipo se propaga é você ler um livro e fazer aquelas resenhas que muitas vezes eles pegam pronto da internet. Não dialogam, não comentam as partes que são interessantes do texto. Então, acho que esses dois pontos...
É a tal da ficha de leitura, né? Que tinha antes.
Ficha de leitura, né? Às vezes o menino já pega pronto. Então é melhor dialogar.
No meu tempo você tinha que escrever mesmo, viu? Aquilo ali era cruel. Você tinha que ler o livro e tinha que fazer a ficha de leitura mesmo. Você tinha que escrever. Hoje não. Hoje você vai no Dr. Google e você pega pronto, né? O que eu acho grande... O que eu acho, me perdoe a palavra, mas não tem outra, que eu acho uma grande sacanagem com quem ensina, porque eu acho que isso não devia ser permitido para estar com acesso fácil, porque prejudica... Esse é um ponto que prejudica mais do que educa. Porque o professor ele precisa fazer, obviamente, você precisa fazer com que o cérebro comece a raciocinar na construção de ideias, na construção de todas as... daquilo que ele... dos conceitos, do contextualização, e por aí vai. Né? A questão dele botar o cérebro para funcionar. É como eu chamo. É aquela história do batatinha frita, um, dois, três. Né? Aquilo, a coisa de batatinha frita não é nada, mas com um, dois, três já muda tudo. Né? Aí vira uma brincadeira. Então, a gente precisa, obviamente, fazer com que as crianças tenham até, comecem a trabalhar o cérebro, não para ficar rolando feed ou stories, não, de forma nenhuma. E isso eu acho uma sacanagem. Esse material deveria ter algum tipo de restrição para crianças que estão ainda em fase escolar. Porque prejudica sim. O fato, muitas vezes, de alguns professores, até por falta de tempo, muitas vezes, mandam os alunos para casa, como você bem colocou, vai para casa. Não, faz em casa, traz para mim, pronto. Quer dizer, se ele for parar para corrigir todos os textos que estão na aula, ele vai passar dois, três dias só fazendo isso. Quer dizer, não vai ter tempo para isso. Então, há o elemento tempo, que infelizmente a internet ajuda a resolver, porém, ela tira da gente o prazer de entender como se constrói uma frase, um parágrafo, um pensamento, não é verdade?
Verdade. Mas eu acho que assim, você tocou num ponto muito fundamental. Mas, por exemplo, é muito mais produtivo, na minha visão, você pedir que os alunos leiam, por exemplo, distribuir os textos, e não pedir nada escrito. E até porque você também, você vai no diálogo, você vai lá analisando como cada um leu, né? Geralmente você como professor, você já leu muitos textos, você seleciona umas antologias, uns poemas, uns textos, umas crônicas, distribui para seus alunos, e aí você vai sugar deles nas perguntas, na análise que ele faz do texto, e você vai avaliando. Eu acho que é uma avaliação muito mais completa do que quando você pede um texto que ele escreve ou que ele traz já pronto, mas que não exigiu dele tanto, né? Logicamente que em alguns momentos é muito mais talvez produtivo também que você faça com que eles façam pequenos textos, até porque e sejam corrigidos ali na sala. Você começa com uma frase, como eu falei, depois com pequenos textos, vamos tentar fazer um conto ou um microconto, que aí você vai percebendo. E quando ele traz um texto maior de casa, não foi ele que fez. Pelas deficiências que ele tem na produção em sala. Então, isso é muito do professor observar isso. Se na sala de aula ele não conseguiu construir um texto de 5 linhas e muitos erros gramaticais, de concordância, como é que ele traz agora um texto lindo e maravilhoso de 30 páginas? Então, isso é para chamar o aluno depois e conversar. Então, eu acho que a gente tem que ir um pouquinho mesmo, e o aluno vai compreendendo isso. Eu acho que ele vai compreendendo que aquela aula em que ele dialogou sobre o texto que ele leu foi muito produtivo, talvez incentive ele a ler mais em casa. E aquele pequeno texto que ele construiu, ele percebe que 5 linhas ele travou e não fez mais do que isso. Talvez desperte nele que ele precisa ler mais, que ele precisa treinar mais a escrita. Eu acho que são partes que eu vivencio e que eu acho que os alunos às vezes compreendem. Eles percebem as deficiências que todos nós temos, né? E não há problema nenhum em reconhecer que não se sabe. Às vezes é que nós somos prepotentes e arrogantes e não queremos fazer isso. O aluno também, ele não quer dizer que não sabe. Mas quando você expõe isso e conversa francamente com ele, ele começa a reconhecer que precisa de ajuda.
Essa colocação que você fez, reconhecer que não sabe, é fundamental. Porque, na realidade, às vezes aquele que não sabe não diz que não sabe por vergonha, né? De ter que admitir isso. E aí, de repente, vem a pergunta: como você não sabe? Né? Aí você diz: você não sabe disso? Não, não sei. Mas como você não sabe? Claro que não, se não sabe, não sabe. Não importa como não sabe, nem por que não sabe. Tem que ensinar. E a outra situação que eu acho, talvez a pior de todas, é com relação à arrogância, ou seja, o fato de arrogar-se, né? Ou arrogar para si, ou seja, puxar para si mesmo. Quer dizer, aquele fato, aquela situação é tão ruim ou pior do que, na minha opinião, a soberba. Porque você imagina o seguinte, muitas vezes as pessoas acho estranho. Estou eu lendo, estou estudando, estou eu tentando saber mais, estou tentando conhecer, lá vou eu, estou assistindo uns vídeos ou então vendo algum material sobre um determinado assunto que está se falando na internet ou que de repente é preciso eu saber para poder conversar com alguém. E as pessoas perguntam, o que, que tu está fazendo? Não, estou estudando isso assim. Poxa, e tu está procurando saber sobre isso? Eu disse, estou. Porque eu preciso aprender, eu preciso conhecer. Eu disse, que pena que a vida da gente é tão curta e o conhecimento que a gente acumula é tão pouco. Porque, na realidade, a gente poderia acumular mais. O conhecimento é muito gostoso. O cérebro, uma vez expandido, jamais volta ao seu tamanho normal. Eu já ouvi falar isso e eu aprendi isso no meu avô. Ele dizia, o cérebro é igual ao músculo. O teu músculo, com o tempo, vai, por mais forte que ele seja, vai murchar, ele vai perdendo massa, mas o cérebro vai perdendo, não. Se você não tiver Alzheimer, o seu cérebro, sua cabeça, você vai conseguir se lembrar. Meu avô, com 92 anos de idade, se lembrava das músicas que ele cantava quando tinha 3 anos para 4 anos. Quer dizer, as brincadeiras de criança, inclusive eu tive a oportunidade de gravar com ele sobre isso antes dele falecer. E é muito interessante, porque na realidade é aquela história de criar o pensamento diferente, imaginar a situação, procurar o conhecimento, hoje é algo que realmente está bastante prejudicado. Então, eu imagino o sofrimento que vocês passam dentro da sala de aula para ter que, de repente, transformar esses carvões em diamante, né?
É, mas então, acho que é o filósofo que diz isso, né? Nada de grandioso pode ser feito sem paixão. Então, eu escolhi isso, como você bem colocou. Eu me sinto feliz. Muitas vezes eu nem me considero como alguém escritor, eu considero como professor que escreve, né? E usa da escrita para chegar aos meus alunos. Tenho pensado ações para compartilhar um pouco o que eu sei, fazer com que esse conhecimento, o espaço, nós estamos pensando nisso, né? Para ser além de nós, de mim, da minha esposa, que fique algo para minha filha, para gerações futuras. É algo que a gente quer deixar. Acho que o maior legado que nós podemos deixar para a nossa filha, para a Ana Sofia, não seja bens materiais, até porque nós não temos, mas é esse exemplo, esse amor pelos livros, pela educação, de fazer o bem, que acho que é um legado que fica impresso na vida de qualquer ser humano, né? Assim, eu tenho a alegria ainda de contar com meu pai e minha mãe e sei o quanto que eles imprimiram muito mais, eles estudaram um pouco, né? Mas minha mãe é uma leitora assídua dos meus livros, todos os livros ela lê, tem mais de 60 anos, e ela sempre diz isso, né? Que muito mais do que com palavras, tentar pelo exemplo. Então, é isso que eu quero deixar, né? Além para minha filha, é isso. Essa busca incansável de alguém que acredita na educação e que quer compartilhar o pouco que sabe com aqueles que se aproximam dele. Acho que é isso que a minha menina vê, né? Inclusive, contei a história do Nenel, o boneco de pano, na sala dela. Ela sempre ficava apontando, tem 7 anos, ficava apontando, aí a professora disse, ah, você está com orgulho do papai que está aí. Ela queria dizer que o livro era meu, né? Então, eu acho que são essas alegrias que fazem com que eu prossiga, juntamente com minha esposa, nesse projeto da Academia da Linguagem.
Professor Anizilton Leite, primeiro, meus parabéns pelo brilhante trabalho que é esse projeto Academia da Linguagem. Desejo sucesso, espero também que a iniciativa, o serviço público, né, caso o poder público, também tenha sensibilidade para projetos como esse. Eu acho que isso não só melhora a qualidade do ensino, ou seja, eu digo que isso é a grande cobertura que dá beleza e sabor ao bolo do conhecimento, que é a literatura, né? Ou seja, o texto por texto, ele não tem, às vezes nem tem tanta beleza, você tem que cortar o bolo para poder saber que gosto tem, você tem que ler. Mas a literatura, ela é aquela cobertura deliciosa, que te dá todos os sabores que você consegue interpretar num texto, ou seja, dá o que a gente chama, usando uma palavra que todo mundo entende, te dá tesão de continuar lendo o livro até o final. Eu acho que é mais ou menos por aí. E eu queria te parabenizar por isso, estou encantado, com o teu pensamento. Fiquei bastante feliz em poder dialogar e conversar contigo a respeito desse negócio. Te desejo sucesso, parabéns. Parabéns à Ana Sofia, né? Ana Sofia?
É a minha filha, Ana Sofia.
Isso, parabéns, Ana Lúcia, pelo papai, pelo maridão que tem, porque realmente é muito bom esse tipo de exemplo em casa. Né? Aqui em casa, eu sou pai de 5 filhos, assim, 3 meus, um agregado, que é o filho da minha esposa Jamile, e também tem a Luísa, que nós agora adotamos. Está com 1 ano e 4 meses. E a Marília, ela sempre fala, ela disse assim, eu sou filha do Luiz Sucupira. Aí mas ela não fala assim, ela fala porque ela fica olhando às vezes para mim, como eu falo, como eu converso, como é aquela coisa. Ela disse, ah, eu queria saber tanto que tu sabe. Eu disse, é fácil. Ela disse, como é fácil? É fácil, é só sentar e estudar. Ler, estudar. Se você fizer isso, você vai ser melhor que eu. Você tem todas as condições de ser melhor que eu. 1000 vezes. Não há nenhum segredo, não há nenhuma vaidade nisso, nenhum. É só, como eu disse, é 90% de esforço e 10% a inspiração cobre. É bem como você colocou a frase do Thomas Edison, é isso mesmo. É isso mesmo, não há diferença. Não há porque se orgulhar disso. Na realidade, a gente se orgulha em ver que alguém admira essa atitude nossa, né? Mas não por ter acumulado conhecimento. Isso nunca me orgulhou, não. Me orgulha é quando eu vejo alguém da minha família me vendo como um exemplo a ser seguido. Né? Isso me orgulha, eu acho que é exatamente isso que você falou. Né? Não há nenhum orgulho no conhecimento adquirido, porque ele é pouco diante de tudo que você sabe. Mas é importante, é bom e é gratificante quando você serve de exemplo. Isso sim faz diferença, isso sim mostra que você estava no caminho certo. Isso sim mostra que você vai mudar a vida de alguém para sempre, com certeza absoluta. Professor, muito obrigado. Suas considerações finais, mas antes de lhe deixar falar, eu vou ler o último trecho do que o senhor fala sobre o professor. Quem quiser, procura, digita o nome dele no Google, Anizelton Leite, tem muita coisa interessante falando sobre ele lá. Quem gosta de literatura, vai lá e lê. Tira um tempo, sai do Stories, deixa o Instagram de lado um pouquinho, a não ser que vai lá e seguir a página do professor, mas tenta ler isso aí, porque realmente tem um texto muito bom. Tem outros textos maravilhosos que você brinca com as palavras, que realmente é algo que me causou não só surpresa, mas também prazer em ler, porque é muito bom. Vou ler o último trecho. Abre aspas. Conheço guerreiros que com livros nas mãos e com a voz de profeta anunciam que é tempo de lutar, erguer a voz e dizer: merecemos respeito. Somos brasileiros, somos lutadores, somos guerreiros, somos educadores. E somos poetas, vou acrescentar isso também. Tá? Fantástico, fantástico. Muito obrigado. Tuas considerações finais, professor.
Eu agradeço que minhas palavras finais nesse encontro, né, nesse diálogo, que de fato foi um diálogo muito prazeroso, seja de gratidão a você, Luiz, e dizer que você é o homem das letras, né? Você de fato tem um profundo conhecimento sobre a parte literária, sobre literatura, sobre gramática, e foi um bate-papo, um diálogo muito, muito agradável mesmo, até que passou tão rápido, né? Então, agradeço a oportunidade. Se alguém quiser conhecer mais o trabalho da Academia da Linguagem, reforço aqui o Instagram, @AcademiaDaLinguagem. Lá você vai ver o processo de construção desse espaço, que espero eu, daqui a 5 anos, estar totalmente construído e atendendo as crianças, jovens, adolescentes, fazendo o bem. Esse é o meu maior desejo, que assim seja, que a gente caminhe nessa direção. Se quiser adquirir o livro Nené, o Boneco de Pano, pode ser comigo, através da editora AR Publish, mas comigo é mais fácil, sendo que o livro pode ser enviado para todo o Brasil. Aqui no Ceará custa R$ 30,00 e para demais estados da federação, R$ 35,00 por conta da postagem. Comprando esse livro, além de favorecer, né, a alegria, fazer a alegria de uma criança, né, com a leitura, você ajuda a construir um espaço que no futuro vai fazer o bem a muita gente. Então, você está fazendo um bem duplo, alegrando a vida de alguém com a leitura infantil de Nenel, o Boneco de Pano, e ainda ajudando na construção de um espaço cultural multidisciplinar chamado Academia da Linguagem. Meu muito obrigado a você, Luiz, e àqueles que nos assistem nesse momento.
Eu que agradeço, foi ótimo, adorei esse diálogo. Vai virar podcast, pessoal, vocês logo, logo vão ter, no caso, terminou o programa agora, segunda-feira, que é segunda seguinte, logo a primeiro dia da semana, você começa a semana ouvindo o podcast do Diálogo, ouvindo esse bate-papo sensacional que a gente teve aqui sobre Academia da Linguagem, o projeto de acesso cultural, e sobre português, língua portuguesa, literatura, construção de texto, enfim, educação. Foi maravilhoso. É isso aí. Mas eu preciso terminar o programa, que já estamos com 1 hora e 5 minutos de conversa, professor. Olha só a coisa boa. Mas é isso aí, gente. Obrigado, professor. Diálogo, 2 anos. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até a semana que vem.
Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.